Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Alô, alô, muito bom dia, ouvintes sintonizados na Audio Ativo. Sou Pedro Tavares e hoje é terça-feira e estamos aqui ao vivo precisamente às 11 horas e 11 minutos para o nosso giro de notícias semanal, dia 1º de dezembro. Faltam 30 dias para acabar o ano. Bom dia, Ana Paula.
Bom dia, Pedro. Bom dia também para você, ouvinte da Audio Ativo, que está sempre aí acompanhando a gente. Seja bem-vindo ao programa que traz as principais notícias para você poder começar o dia bem informado. Esporte, política, entretenimento, cultura e muito mais a partir de agora.
Hoje é Dia Mundial de Combate à AIDS, né? Data criada pela OMS, que vigora desde finais dos anos 80. Também inicia a campanha aí do Dezembro Vermelho, voltada para essa causa. Vou falar rapidamente alguns dados a respeito dessa doença, né? Em 2019, havia 38 milhões de pessoas vivendo com HIV, sendo que 7,1 milhões de pessoas não sabiam que estavam. Novas infecções foram reduzidas em 40% desde o pico de 1998 e novas mortes foram reduzidas em 60% desde o pico de 2004. Hoje também é dia do imigrante, data celebrada também em alguns lugares no dia 25 de julho. Tem aí as duas datas então. É dia também da luta contra o tráfico de animais silvestres, dia do casal e também dia do numismata. Sabe o que é numismática, Ana Paula?
Sabe que eu nunca ouvi falar disso, Pedro.
Eu também não conhecia. É o estudo histórico, aí, artístico, cultural e econômico das moedas, das cédulas e das medalhas. Vale também isso aí para os colecionadores, né? Também são chamados dessa forma. Vamos ler agora as capas de dois dos principais jornais do Brasil, começando aqui com o Globo. Pietro Fittipaldi, neto de Emerson, estreará na Fórmula 1 como substituto de Grosjean. O que mais aqui? Orla de Ipanema lotada ontem, uma segunda-feira. Cientistas da UFRJ defendem o fechamento de praias, cancelamento de eventos e medidas aí de lockdown para o Rio de Janeiro. Paz anuncia Pedro Paulo e Calheiro em secretarias. O que mais aqui? Desmate na Amazônia aumenta em 9,5% e é o maior desde 2008.
Agora a gente passa para o jornal O Estado de São Paulo. São Paulo restringe atividades. 15 de 22 regiões têm contágio acelerado. Protesto na Vila Madalena. Aí tem um destaque aí, né, para os muros do beco do Batman, que foram pintados aí de preto em forma de protesto por um artista plástico que ele foi defender um amigo de uma briga, acabou levando um tiro. E aí tem também: Brasil se despede de missões de paz da ONU após 21 anos. Bom, vamos começar o nosso programa falando de esporte.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Flamengo fez ontem seu último treino antes da partida contra o Racing.
Alguns jogadores ainda são incertezas para serem escalar.
Pedro, Rodrigo Caio e Isla treinaram integralmente com o time e fizeram ainda um treino separado, né? Então, esses são mais prováveis de entrarem em campo.
Já Gabigol, por outro lado, ainda não está 100% e dificilmente terá chance. Mas vamos aguardar.
O Camisa 9 marcou na semana passada, né? Que deu empate ao Flamengo. O resultado de 1-1 não foi ruim. Hoje, 0-0 é do rubro-negro, empates com 2-2 ou mais é do Racing, 1-1 vamos para pênalti e, obviamente, quem vencer por qualquer resultado avança para as quartas de final.
A titularidade nas laterais com Isla e Felipe Luiz é certa e são peças-chave no time.
Eu vou ler aqui rapidamente a provável escalação do time de hoje. Então, Diego Alves no gol, Felipe Luiz, Léo Pereira e aí Rodrigo Caio podendo entrar, ou Gustavo Henrique, Isla na direita. No meio, William Arão e Gerson. Mais à frente, Arrascaeta e Everton Ribeiro. E no ataque, Bruno Henrique e Pedro, ou Vitinho, Pedro podendo jogar. Gabigol, aí a possibilidade fica menor.
Vasco sofre goleada ontem em São Januário.
Auxiliar do técnico Sapinto, Alexandre Gracelli, afirmou, abre aspas, vergonhosa derrota, fecha aspas.
A zaga com Castan e Léo Gil falhou demais. Deu muito espaço para o Ceará criar chances de contra-ataque.
Voltamos naquela questão da dependência do atacante Cano para marcar gols, né? Ele testou positivo e desfalcou o time.
A derrota por 4-1 deixa o time da Colina na zona de rebaixamento, com 24 pontos.
O Vasco volta a entrar em campo na quinta-feira, dia 3, contra o Defensa e Justiça, pelo jogo da volta das oitavas de final da Sul-Americana.
A ida foi 1-1. E apesar de chegar nessa partida com essa goleada nas costas, o Vasco ainda é o favorito para se classificar.
Pois é, joga em casa e se classifica com qualquer empate. Com empate sem gols, né? O 0-0.
Fluminense não consegue marcar e empata com o Bragantino no Maracanã.
Em uma atuação mediana, o destaque do Flu vai para o jovem goleiro Marcos Felipe, que fechou o gol fazendo bonitas defesas.
O tricolor perdeu a oportunidade de entrar no G4, mas o time não saiu de cabeça baixa do gramado.
É, o zagueiro Lucas Claro disse no pós-jogo, abre aspas, no brasileiro o mais importante é somar pontos, fecha aspas.
Em seu retorno ao Botafogo, Barroca testa positivo e ficará fora nesses primeiros dias de trabalho e também do primeiro jogo.
Na sua primeira passagem, o técnico comandou a equipe por 27 jogos com 10 vitórias, 3 empates e 14 derrotas.
Barroca foi demitido em outubro de 2019.
É, o Alvinegro só vive um momento aí muito turbulento, né? Presidente novo, troca de técnico, polêmicas envolvendo a saída de Ramon Dias, o antigo treinador, insatisfação do Honda e, claro, os péssimos resultados no Campeonato Brasileiro. Os muros do Nilton Santos e do General Severiano hoje amanheceram inchados.
Barroca vai ter um duro trabalho pela frente, vai precisar de uma boa sequência de vitórias para evitar o terceiro rebaixamento do clube.
E para aqueles torcedores que curtem aí, se apegam às estatísticas, o cenário também não é favorável. Desde 2003, todos os clubes que tiveram mais de 5 treinadores na temporada, que é o caso do Botafogo, terminaram rebaixados.
As últimas no mundo esportivo.
Lewis Hamilton testa positivo e pode ficar fora das duas últimas provas da temporada.
O heptacampeão apresenta sintomas leves. A Mercedes informou a notícia da manhã, nesta terça.
A próxima etapa também no Bahrein, o GP de Sakhir, no próximo domingo, dia 6. Essa ele já está fora. E a última prova da temporada é em Abu Dhabi, no dia 13 de dezembro.
O franco-suíço Romain Grosjean gravou um vídeo ontem, tranquilizando os fãs após acidente assustador.
Ele saiu com queimaduras leves, as imagens são impressionantes, né? Após ficar 29 segundos no cockpit do carro em chamas.
Sem dúvidas, os recursos tecnológicos do carro, a capacidade protetora do macacão e a agilidade da equipe de segurança foram elementos cruciais.
Vamos falar agora de política.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Governo federal pode divulgar plano nacional de vacinação ainda nesta semana.
O Ministério da Saúde ainda não definiu uma data.
STF pressiona para ouvir ministros e estipular prazos ao governo Bolsonaro.
Amanhã, quarta-feira, Pazuello participa da comissão mista do Senado. Ele será questionado sobre o plano de testes PCR vencidos.
Técnicos se reúnem hoje em Brasília.
Rodrigo Maia não vai renovar estado de calamidade e auxílio emergencial.
Medidas estas com validade até 31 de dezembro deste ano.
Ele ainda diz que a PEC da guerra, que diminui os gastos do executivo na pandemia e agiliza as compras de contratações de serviço, não vai ser estendida.
Assim, a partir de janeiro, o governo vai precisar respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal, que regula aí o uso do dinheiro público.
O governo Dória anuncia mudança no plano de reabertura econômica.
Estado de São Paulo volta para a fase amarela de flexibilização.
Comércio e serviços vão ter mais restrições. Horário de funcionamento e capacidade de público sofrem mudanças.
Escolas públicas e particulares continuam abertas.
Eduardo Paes derrota Crivella no segundo turno e é eleito prefeito do Rio de Janeiro.
Em entrevista coletiva na tarde desta segunda, Paes apresentou seu futuro secretário de saúde, Daniel Sorans.
Na ocasião, 10 ações de combate à Covid foram anunciadas.
Testagem, abertura de 100 leitos no Hospital Ronaldo Gazola, em Acari, e volta das cirurgias eletivas são as principais.
E um dos temas símbolos aí do Eduardo Paes, né, na sua primeira passagem pelo Rio, o famoso BRT, teve ontem uma notícia um tanto quanto curiosa.
Um homem foi preso após conduzir um ônibus do BRT. Ele alegou estar irritado com a demora do ônibus para sair da estação Alvorada, na Barra da Tijuca.
E olha, vou te falar que eu peguei muito BRT no ano de 2018, praticamente todo dia ali, e essa demora nos processos da plataforma eram de fato muito estressantes, mas o cidadão aí exagerou um pouco, né? E o pior é que 7 passageiros acompanharam ele na viagem. Como diz aquela famosa frase, o Rio não é para amadores.
A causa da demora foi por conta de uma manifestação dos motoristas de BRT.
E hoje, infelizmente, o Lucas não poderá participar do Giro, mas é claro que a gente não vai deixar vocês sem as análises e os comentários desse resultado aí das eleições, principalmente nas capitais mais faladas pelo Lucas e pela gente, que foi Rio, São Paulo e Recife. Fiquem ligados na nossa programação.
Isso aí. 11 horas 21 minutos, hora de saber como é que fica o tempo aqui no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
É o primeiro dia de dezembro, amanheceu cedinho, 4h50 da manhã já com o céu clareando ali e um sol tímido aparecendo também. Uma manhã bem quente no Rio, com aquela sensação de abafado, né? E estamos a exatos 20 dias do início do verão. A previsão para hoje é de sol com nuvens e possibilidade de chuva fraca, isolada e rápida, podendo acontecer a qualquer hora do dia, mais provável ali para o fim da tarde. A temperatura máxima é de 34 graus e a mínima de 21. E a chegada de uma frente fria aí nessa terça, né, vai deixar o tempo instável durante toda a semana. Vamos falar de saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Anvisa fiscaliza laboratórios da China.
É, os especialistas visitam fábrica da Sinovac.
A medida faz parte do processo de distribuição da vacina.
São avaliados a estrutura física do ambiente, amostragem, lotes e condições de transporte dos imunizantes.
A próxima etapa é elaborar um relatório sobre essas visitas, para assim registrar a vacina.
Nos próximos dias, o alvo será a AstraZeneca.
BioNTech pede autorização para uso emergencial da vacina da Moderna nos Estados Unidos e na Europa.
Um estudo em fase final mostrou 94,1% de eficácia.
Consultores da FDA, órgão norte-americano equivalente à Anvisa, vão se reunir no dia 17 para revisar os dados da vacina.
Ainda não existe qualquer contrato firmado com o governo brasileiro para a compra do imunizante.
E a USP lança hoje um teste rápido de Covid-19 pela saliva.
Ele pode detectar casos em até 24 horas.
Inicialmente, o exame vai estar disponível apenas para 90 pessoas por dia, na cidade de São Paulo.
A pessoa ainda poderá pedir o kit de coleta e fazer o exame na sua própria casa, o que significa menos risco de infecção por não precisar ali de um profissional de saúde junto, né?
Vacina de Oxford perde protagonismo e vira dúvida.
O imunizante fabricado em parceria com a AstraZeneca vai passar por um novo teste que não estava previsto.
A decisão acontece depois de um erro na dosagem.
Segundo resultados divulgados na semana passada, a vacina tem eficácia em torno de 70%.
Lembrando que essas conclusões, né, elas vêm de dois grupos diferentes. Um recebeu primeiro meia dose da vacina e depois recebeu uma completa. E aí teve 90% de eficácia. Outra parcela de voluntários, menor, menos pessoas ali nessa parcela, recebeu duas doses da vacina. E aí mostrou uma eficácia de 70%. Segundo a Universidade de Oxford, essa divergência pode estar ligada aí ao fato de a primeira dose preparar o sistema de defesa, o sistema imunológico, de uma forma diferente. A quantidade menor dada foi uma falha que os pesquisadores optaram por manter. E é bom, vale a gente destacar aqui também, né, que esse grupo era de pessoas de até 55 anos. Hora de saber agora quais são os jogos de hoje na TV. Fala com a gente, Pedro.
Vamos lá, novamente começando aí mais um meio de semana decisivo na Libertadores. E hoje, três brasileiros entram em campo para segurar aí a classificação para as quartas de final do torneio. Começando com o Santos, que entra em campo às 7h15, vai enfrentar a LDU na Vila Belmiro. Lembrando que o jogo de ida foi 2x1 para o Peixe. No mesmo horário, River Plate, Atlético Paranaense, jogo na Argentina, e a primeira partida foi um empate em 1x1. Mais tarde, às 9h30 da noite, no Maracanã, o Flamengo vai enfrentar o Racing. Como a gente já falou, né, pode se classificar com 0x0, mas o torcedor espera mesmo uma boa atuação da equipe com uma bela vitória hoje. Bom, viajando agora para a Europa, Champions League, quinta rodada da fase de grupos, destaque para Real Madrid e Shakhtar, às 2h55. E mais três bons jogos às 5 da tarde. Atlético de Madrid e Bayern de Munique, Porto e Manchester City, Liverpool e Ajax. Voltando aqui para a América rapidinho, a noite decisiva também para o Bahia. Jogo da volta contra o Union Santa Fé às 7h15 da noite. O Bahia jogando fora de casa, mas vem com a vantagem da vitória por 1x0 no primeiro jogo em Salvador. E para fechar a noite, hoje à noite tem seleção brasileira feminina em campo também, amistoso contra o Equador, às 9h30 da noite. Tá falado, Ana Paula?
Tá falado, Pedro. Muita coisa aí legal, né, para a gente assistir, para você aí que é fã de esporte, então não perca. Bom, agora chegou aquele momento do programa que você, torcedor, adora. É o Minuto Torcedor. Um momento aí de interação da Áudio Ativo com você. E aí, Pedro, quem que é nosso ouvinte de hoje? O que, que tem pra gente hoje aí?
Hoje nós temos 3 participações, Ana Paula, dos nossos ouvintes e torcedores. Vou começar aqui pelo Pietro Baldo, do Recreio dos Bandeirantes, flamenguista, mandou para a gente por escrito. Ele diz o seguinte: fala, galera da Audioativo, vocês acham que mesmo com todas as dificuldades, o Flamengo consegue passar hoje pelo Racing? Valeu, Pietro, pela participação. E a gente tem aqui mais um rubro-negro que mandou um áudio dessa vez, é o ouvinte Ailton Peixoto, de Campo Grande. Vamos ver se ele responde a pergunta do Pietro aí. Toca o áudio do Ailton, Colade, por favor.
Tem jogo do Mengão. Rodrigo Caio e Pedro Firmado. Vai ser mais uma batalha pra gente hoje, mas se Deus quiser, vamos chegar lá, hein?
Tá aí, o torcedor sempre confiante, o flamenguista sempre confiante. Então, acho que mesmo com as dificuldades, Pietro, acho que o Flamengo consegue passar, vai estar jogando em casa, apesar que não faz muita diferença por conta da torcida, né? Mas, enfim, tá no Maracanã, eu acho que tem tudo pro Flamengo passar hoje pelo Racing. Agora vamos pro nosso terceiro áudio, hoje teve combo Minuto Torcedor. Agora quem mandou foi meu amigo, nosso colega de rádio, Matheus Miró, do Leblon, torcedor do Grêmio. Vamos ouvir o que, que ele preparou aí.
Fala, Pedro, um abraço a toda a galera da Audioativo, os ouvintes, um prazer participar aí do Minuto do Torcedor. E apesar desse sotaque carioca, estou ouvindo falar do meu Grêmio aqui, que finalmente embalou no ano, um ano que começou muito difícil, a gente via más atuações, o time não tava rendendo, aquela intensidade já não acontecia, a gente já pensava no fim de ciclo do Renato. E agora parece que as coisas mudaram. O Grêmio voltou a jogar bem. Está aí numa sequência de 14 jogos invictos. Tem tudo para manter essa sequência. Já está praticamente classificado na Libertadores. Copa do Brasil agora vão pegar o São Paulo, Pedreira. Flamengo que o diga. Mas confiante acima de tudo. Principalmente porque o nível de atuação é muito bom. O JPR mudou o time. E agora, acho que nós, torcedores gremistas, podemos alçar grandes voos esse ano. Quem sabe sonhar com um título ainda esse ano.
É isso. Valeu, Matheus. Obrigado pela participação. É verdade, o Grêmio vem no embalo aí, sem dúvida. Está muito vivo em todas as competições que está disputando. E é um dos raros times no futebol brasileiro que apostam em algo que eu gosto muito e sempre defendo, que é a permanência do treinador. Ter uma solidez de um trabalho técnico, né? O Renato Gaúcho já está aí mais de 4 anos à frente do time, isso é coisa rara no futebol brasileiro. Claro que não precisa ser uma coisa exagerada, como o exemplo do Arsène Wenger no Arsenal, né, que ficou ali 20, 22 ou 24 anos, não me recordo exatamente agora, e com poucos títulos, mas ter essa solidez do trabalho técnico é uma coisa que eu defendo muito e o Grêmio usa dessa prática. Olha, 11 horas e 28 minutos no Rio de Janeiro, é hora da programação da Audioativo.
Portal Audioativo, isso sim é interatividade.
Segunda, teve mais um episódio do História e Música.
Lembrando que esse foi o último episódio dessa primeira temporada aí do quadro e o tema foi a nossa relação com a música. Eu digo nossa porque eu participo do programa, né? Se você não sabe, a nossa relação com a música em 2020 está bem bacana, vale conferir. Só para lembrar que no mês de dezembro, nessas 4 semanas aí, serão repostados episódios antigos, momento nostalgia no último mês do ano do História e Música.
E o Giro de Notícias, esse programa que você está acompanhando agora, ele é ao vivo, mas a gente deixa gravado para você poder ouvir em formato de podcast, quando e onde quiser.
Nessa terça-feira, confira mais uns 5 paradas.
O programa que te conta tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Amanhã, mais um tie-break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
Sexta-feira, tem Cine Boteco.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, sexta tem mais um programa.
E como o conhecimento nunca é demais, chegou a hora do nosso momento cultura. Ana Paula, o que você trouxe pra gente hoje?
Cultura.
Bom, Pedro, hoje eu trouxe aqui pro Giro de Notícias, né, pro nosso momento cultura, o livro dos Ressignificados, do João Doderlen. Nesse livro, ele dá um novo sentido às palavras, conforme o título já adianta aí pra gente. É como se fosse um dicionário que ele escreveu de acordo com as próprias experiências. Então, tem vários temas cotidianos aí, principalmente o amor, os relacionamentos, términos, casamentos, tudo assim, da vida no geral. E ele começou assim, a ficar mais conhecido na internet mesmo. Ele começou escrevendo poemas, crônicas no Instagram, depois criou um blog também, e sempre fazendo isso com uma linguagem aí bem simples, bem direta. Você já tinha ouvido falar desse livro, Pedro?
Não conhecia, não. Tô curioso agora para saber mais.
Então, já que você está curioso, eu vou ler aqui um trechinho. Na verdade, um ressignificado, né? Eu vou ler um desses ressignificados aqui. Estou aqui com o livro aqui marcado. Deixa eu só... Aqui. Determinação. É acordar 5:30 da manhã, 5 vezes por semana. É fazer o que for preciso. É seguir em frente, enquanto em frente for a direção que você quiser seguir. É quando você levanta de uma queda. É ignorar o tempo e focar no motivo. É ensaiar sem voz. É estudar sem livro. É a irmã da persistência. As pessoas aplaudem o seu sucesso, comentam o seu fracasso, mas não fazem questão de saber da sua determinação. É ir contra o mundo inteiro, se for preciso, para realizar um sonho. E aí, quem quiser acompanhar melhor o João no Instagram, o nome de usuário dele é @akpoeta, e é com K mesmo. Já adianto que vale muito a pena. E tomara que essa nossa dica aí possa inspirar você, ouvinte aí, que de repente gosta de escrever, tem essa vontade, mas tem vergonha de publicar, de mostrar para o mundo aí tudo que você tem a dizer. Então, reflete aí, né? Bom, agora chegou o momento da dica do ouvinte. Hoje a dica vem lá de Jacarepaguá. Vamos ouvir nosso ouvinte, Silvia.
Bom dia, pessoal da Áudio Ativo. Sabe aquela cola que fica agarrado nos potes de plástico ou mesmo nos potes de vidro das etiquetas e que você não consegue tirar normalmente com sabão? Então, vai uma dica bem legal para você. Faça uma misturinha usando uma colher de chá de bicarbonato de sódio e ir acrescentando óleo de soja até ficar uma consistência bem cremosa. Passe no local da cola e deixe agir por 10 minutos. Em seguida, lave com água e sabão, ok? Você vai adorar o resultado. Espero ter te ajudado.
Ah, ajudou sim, Silvia. Nossa, com certeza eu amei essa dica. Eu vou testar, porque realmente é uma coisa muito chata, né? Irritante quando isso acontece. A gente tenta ali tirar o rótulo, o adesivo geralmente é pote, né? Pote de vidro aí, maionese, enfim. E não dá, a gente, enfim, gruda tudo. Então, bem legal aí. Já aconteceu isso com você, Pedro?
Com certeza. E eu anotei tudo aqui, a dica da Silvia. Obrigado. Isso irrita mesmo. Então, assim, excelente dica, muito útil. E para fechar aqui, com uma indicação também, hoje o cantor de soul norte-americano Billy Paul faria 86 anos, ele que faleceu em 2016, e tem uma versão que ele fez de uma música que eu ouso dizer que eu gosto mais da dele do que a música original, né? Your Song, do Elton John, todo respeito ao Sir Elton John, sou fã demais, só que nessa eu fico com a versão do Billy Paul, é mais agitada ali, dançante, vale a pena ouvir para quem não conhece. Toca um trechinho pra gente aí, Colagem, por favor.
É isso, gente. O programa tá ficando por aqui. O Giro de Notícias chegando ao fim. Antes de a gente terminar, eu queria agradecer aqui a participação da nossa ouvinte Silvia, que participou na Dica do Ouvinte. Um abraço, Silvia, para você e para todo mundo aí de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, que está sempre ligado aqui na Áudio Ativo. Bom, acesse o nosso site, audioativo.com, para poder ouvir nossos podcasts. Tem muita coisa legal lá, entretenimento, esporte, notícia, muita coisa mesmo. Segue também a gente lá no Instagram, @audioativo.eco. Boa terça-feira para você. A gente se encontra de novo semana que vem, nesse mesmo horário, terça, às 11 horas da manhã. Tchau, tchau, gente. Tchau, Pedro. E conta para o nosso ouvinte aí o seu recado.
Pois é, galera. Só para avisar aqui para vocês que teremos mais 3 semanas de giro aí nesse 2020. 3 terças-feiras, dia 8, dia 15 e a última no dia 22. Depois disso, vamos ter um descanso rápido para recuperar as energias e voltar com tudo no dia 12 de janeiro. Isso estou falando desse giro completo, né, que acontece às terças. Lembrando que podemos ter o giro expresso aí dentro da grade, né, dentro dessas 3 semanas, naquele horário de quinta-feira. É isso, uma excelente semana para todo mundo e até a próxima.
Portal Audioativo, onde as ideias se propagam.